segunda nota que aqui queria deixar é em relação à economia, ou melhor, à falta de apoio à economia, de medidas de apoio à economia. Provavelmente este deve ser o único governo que, ao mesmo tempo que anuncia medidas restritivas para a economia, não apresenta qualquer medida compensatória de apoio à economia. Aquilo que se sente, Sr. Ministro, é que neste momento o governo está única e simplesmente à espera da chamada bazuca para apoiar a economia, as nossas empresas, os nossos empresários e os nossos trabalhadores. Mas uma bazuca que não sabemos quando é que vai chegar, nem se vai chegar. Apresentam medidas restritivas e não apresentam medidas de apoio à economia. Apresentam um orçamento e não temos medidas de apoio à economia. Quando chegar a bazuca, esperemos todos que já não seja tarde demais para salvarmos a economia, para salvarmos empregos. Esperemos, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Na primeira nota que gostaríamos de deixar relativamente a este relatório, gostávamos de saudar a informação prestada não só no âmbito deste relatório sobre o estado de emergência, mas durante todo o período em que, não estando em vigor o estado de emergência, o Governo nunca deixou de permitir à Assembleia ter mecanismos para controlar as medidas excepcionais decorrentes da Lei de Bases da Proteção Civil e que hoje nos permitem um quadro completo para percebermos a evolução desde que terminou a última declaração do estado de emergência em maio até ao momento em que, infelizmente, tivemos que voltar a fazê-lo pela evolução que a pandemia teve até ao momento. Há um contínuo que melhora esta análise e esta avaliação e também nos permite ser claros na análise quanto à proporcionalidade das medidas. Esta é a palavra-chave deste debate, esta é a palavra essencial para percebermos o alcance do que se podia fazer, do que se fez e do que se continua a fazer. É inegável a necessidade de medidas mais restritivas nesta fase. Sr. Deputado André Neves, basta olharmos para o que se passa na Europa fora, basta olharmos para o que aconteceu noutros Estados que foram surpreendidos pela mesma característica, pela mesma dimensão, pela mesma escala, mas que ainda assim adotaram medidas ainda mais gravosas, que mais penalizaram a sua atividade, para bem vermos que aquilo que encontramos descrito no decreto que declara o estado de emergência é um quadro mais adequado, mais proporcional, que tenta quanto possível proteger a economia até onde ela pode ser protegida e, acima de tudo, dar a prioridade na proteção ao Serviço Nacional de Saúde, porque queiramos ou não, e concordamos com aquilo que foi dito pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP, pelo Sr. Deputado do PAN, por outros deputados que usaram da palavra, são necessários mais meios e estes meios estão a chegar. Infelizmente, a pandemia chega mais depressa do que muitos dos meios que são postos em prática para reforçar o SNS e, por essa mesma razão, não podemos também prescindir das medidas que restringem as liberdades em alguns pontos, quando isso é essencial e indispensável para podermos garantir, com proporcionalidade, com equilíbrio, medidas que asseguram a melhor proteção destes dois eixos ao mesmo tempo. Salvaguardar o SNS e a sua capacidade de resposta em salvar vidas e, ao mesmo tempo, garantir que a economia continua viva e que a economia terá por onde recomeçar e por onde ser reforçada. E, mais uma vez, Sr. Deputado André Neves, também não é correto aquilo que diz quanto à não apresentação de medidas, porque, efetivamente, só no período que estamos a descrever, no período final do mês de novembro, um reforço para dar capacidade tesouraria às empresas, no valor de 1,5 mil milhões de euros, que foi colocado e reforçado, tem que ser reconhecido como aquilo que a República pode mobilizar neste momento. Bem sabemos que teremos oportunidade a seguir de beneficiar daquilo que é o esforço europeu para continuar a fazer essa trajetória, mas neste momento as medidas existem e obviamente sabemos a grande dificuldade que muitas empresas enfrentam, sabemos a grande dificuldade que o setor da restauração em particular enfrenta, mas também temos que saber que não é uma arbitrariedade, não foi um capricho estas opções de restringir algumas atividades, porque sabe-se com evidência científica quanto a isso que há zonas em que o contágio é superior e não podemos, já agora o deputado agora não há parte, o deputado João Almeida dava nota, sabe-se. Bom, uma coisa sabemos é que não podemos ter simultaneamente a validação em abstrato das medidas, como o Sr. Deputado aqui fez, como fez o CDS em momentos anteriores, mas depois não querer as consequências em concreto da validação dessas medidas, porque se reconhecemos que há necessidade em abstrato de ter restrições, infelizmente temos que lidar com a dureza que é sentir os efeitos dessas mesmas restrições. E por essa razão também não podemos concordar com o equilíbrio, dizer que preferimos medidas ajustadas, mas depois não perceber que isto obviamente também tem complexidade e que é mais difícil de comunicar e pode não ser logo evidente num primeiro momento. É por estas razões que este é um esforço particularmente difícil, extraordinariamente difícil, e é por essa razão que saúdo todos os grupos parlamentares que usaram da palavra. Saúdo todos os que usaram da palavra, não querendo dividir onde a divisão nada acrescenta. Há quem não falhe uma oportunidade para estar sempre a sabor do vento, pedir as mais duras das medidas e depois vir criticar as consequências das medidas que na véspera solicitava. E, portanto, não é manipulando a comunidade, não é manipulando a verdade que vamos alcançar algo, e é fundamentalmente através do reforço do papel de todos na resposta à pandemia que conseguiremos superar a dificuldade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para final deste debate, tem a palavra o Governo com duas intervenções. Primeiro, a Sra. Ministra da Saúde, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muitas vezes ao longo desta pandemia nos esquecemos que estamos a lidar com uma doença. Faltou a compreensão de que a Covid-19 é uma doença. Uma doença nova, aliás. E como qualquer doença, exige respostas dos sistemas de saúde, mas também respostas sociais e respostas individuais. O estado de emergência não é, de facto, um instrumento para travar o vírus. É um instrumento constitucional e não o usamos nem por gosto, nem por motivos ocultos. Aliás, lançamos mão dele porque acreditamos na democracia e não classificamos como circo aquilo que são protestos que naturalmente nos angustiam, porque nos angustia tudo aquilo que são as preocupações dos portugueses. Porque, senhoras e senhores deputados, não há noites mais duras, não há noites mais escuras do que aquelas em que o Governo procura equilíbrios difíceis. Para que serviu o estado de emergência? Para a saúde, para três ou quatro aspectos que destaco. Limitação às liberdades de deslocação, controlo do estado da saúde das pessoas com meios mais agressivos do que o habitual, utilização de meios de prestação de cuidados do setor privado, social e cooperativo e convocação de recursos humanos para reforço da capacidade de rastreio. Falo de dois temas. A utilização de meios de prestação de cuidados de saúde do setor privado e social ou cooperativo. E recordo, Sr. Deputado Moisés Ferreira, que o decreto presidencial é isso que nos atribui. Podem ser utilizados pelas autoridades públicas competentes, preferencialmente por acordo, os recursos, meios e estabelecimentos. E isso fizemos com a utilização de cerca de 300 camas na Administração Regional de Saúde do Norte e cerca de 100 camas na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, as duas mais pressionadas. A utilização de profissionais não do setor da saúde para a realização de inquéritos, com cerca de 170 militares a trabalhar na recuperação de inquéritos epidemiológicos, para além de técnicos das autarquias e professores. O resultado e a avaliação estão à vista. O pico foi atingido, os portugueses estão a vencer, estamos todos a conseguir. Muito obrigada por todos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu saúdo aquilo que é a abordagem das diversas bancadas que reconhecem, quando estamos aqui neste debate, num exercício de transparência democrática, num exercício de coesão e num exercício de mobilização de todos os esforços pela defesa das liberdades democráticas e pela defesa da saúde dos portugueses. É um exercício de transparência, porque este relatório permite um debate circunstanciado de um governo que presta provas daquilo que se comprometeu com o Parlamento, que se comprometeu com os portugueses. É, aliás, o 10º relatório desde março ao abrigo ou do estado de emergência ou das diversas situações excepcionais previstas na Lei de Bases de Proteção Civil. Em segundo lugar, é um exercício de coesão, permitindo aqui mobilizar, explicitar qual o esforço de todos os setores. E eu queria, para aqueles que dizem as medidas são exageradas, que nos dissessem qual é o país daqueles que estão próximos de nós que têm medidas menos restritivas. Espanha, França, Alemanha, Itália ou Reino Unido, desafio-os aqui a dizer em novembro qual foi destes países aquele que teve medidas menos restritivas.
Muito obrigado, Sr.
Quero, é um exercício de apoio à economia, de solidariedade com aqueles que sofrem nos setores mais diretamente atingidos. Mas é um período em que, como veremos no debate seguinte, estivemos já a trabalhar por resultados que estão à vista pela saúde, mantendo o respeito pelas liberdades fundamentais. Pandemia que não põe em causa a democracia.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos assim ao final deste primeiro ponto da tarde, ponto 4. Passamos agora para o ponto 5, o debate sobre o pedido de renovação do estado de emergência. Como sabem, recebi o decreto do Sr. Presidente da República ontem, foi distribuído atempadamente. a situação de calamidade pública provocada pela pandemia, com o número de infectados e de falecimentos ainda muito elevados, muito embora se verifique uma evolução da tendência descida com a redução da taxa de crescimento destes números, mas com claros riscos de agravamento em caso de diminuição das medidas tomadas para lhe fazer face, como alertado pelos peritos e pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, exigem a renovação da Declaração de Estado de Emergência para consolidar a atual trajetória. É este o primeiro parágrafo, poupo-vos à leitura dos restantes e vamos entrar no debate com a primeira intervenção a cargo do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro e senhores membros do Governo, hoje voltamos a discutir o estado de emergência, pois infelizmente continuamos a necessitar de medidas que contribuam para evitar a propagação da Covid-19. Como se pode ler no preâmbulo do decreto do Sr. Presidente da República, as medidas duras adotadas ao abrigo do estado de emergência contribuíram para melhorar os indicadores da evolução da pandemia, em especial o risco de transmissão da doença, que registra uma tendência descida. É esta notícia animadora, soma-se a esperança de termos em breve uma vacina segura e eficaz, autorizada pela Agência Europeia do Medicamento, em especial a da BioNTech, em cooperação com a Pfizer, já autorizada pelo Reino Unido. Quis o destino, ou a sua ironia, que esta vacina promissora tenha sido desenvolvida pela empresa alemã de um casal de cientistas e imunologistas, Uğur Şahin e Özlem Töreci, filhos de imigrantes turcos na Alemanha. Um país europeu, ou na AfD, Alternative für Deutschland, uma espécie de irmã do Chega, obtém ganhos eleitorais com o discurso binário e fraturante do nós e dos outros, que alimenta o ódio contra as minorias étnicas e religiosas. Em boa hora, a Alemanha acolheu no seu país estes turcos, que deram origem a este casal alemão, pois graças ao seu talento e competência, teremos acesso a uma vacina que nos pode livrar a todos do pesadelo em que vivemos. Mas apesar de os dados serem mais animadores, a vacina estar mais próxima e já termos desde ontem um plano de vacinação, não nos deixemos iludir. A situação pandémica é ainda grave e não podemos agora baixar a guarda e deitar tudo a perder, pois todos os dias continuam, infelizmente, a morrer pessoas vítimas deste vírus terrível. E mesmo que a Agência Europeia do Medicamento autorize este mês uma vacina eficaz e segura, o processo de vacinação de toda uma população, ou grande parte dela, é muito complexo, faseado e nunca poderá ser realizado em poucas semanas ou em poucos meses. Vamos, assim, continuar a precisar de medidas de segurança e de restringir os nossos contactos ao estritamente necessário para vencer esta pandemia. Também por isso, precisamos de renovar o estado de emergência para permitir ao Governo manter e adotar medidas que contribuam para evitar a propagação do vírus, salvar vidas e, ao mesmo tempo, não matar a nossa economia, à semelhança do que os outros países europeus estão a fazer. Sei bem que a 4 de dezembro todos se colocam a questão de saber como é que vamos passar o Natal e o Ano Novo, épocas festivas de convívio por natureza que tanto prezamos. Mas não nos podemos esquecer que são festas que o vírus desconhece, pelo que temos que ter todos consciência que todo cuidado é pouco e nenhum sacrifício é demais quando se trata de salvar uma vida humana. E hoje vamos autorizar novamente o Estado de emergência.